Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é como combater a influência da extrema-direita na juventude brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferi o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Estava assistindo hoje quarta-feira, né, uma live da Croizinha e do Fred Crepe. Mandar um abraço, inclusive, para os dois. E aí, nessa live, o Fred faz uma fala sobre como disputar a base, né, como dialogar com as pessoas que estão da base de organizações da extrema-direita, da direita, enfim. Especificamente, o Fred estava falando da base do MBL, mas eu acho que isso se estende para uma reflexão mais geral. E eu quero dar dois dedinhos de contribuição com vocês. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. Na ciência, também existe senso comum. E aí vamos dar uma definição provisória e precária aqui de senso comum. Senso comum seria um conjunto de ideias que justificam ou explicam a existência de determinados fenômenos e dá sentido para as pessoas agirem. Ainda que esse conjunto de ideias normalmente seja irrefletida, não sistematizada, não pensada em toda a sua complexidade. Por que eu digo que na ciência também existe senso comum? Vou dar dois exemplos. Primeiro, um exemplo clássico, por exemplo, do serviço social, né? Fiz mestrado em serviço social, faço doutorado em serviço social. Eu cheguei no serviço social, existe um discurso muito forte que é o Louis Althusser, né, famoso filósofo marxista francês, defendia que direitos sociais são só aparelhos ideológicos para enganar, ludibriar a classe trabalhadora. Veja, eu ouvi isso no meu mestrado, ouvi isso em vários espaços do serviço social, e por aí vai, isso inclusive aparece em falas de figuras importantes, clássicas do serviço social e tal. E eu parei para estudar o Althusser e não é isso que o Althusser defendia, né? Ainda que existiu sim uma corrente althusseriana no Brasil e na América Latina que se aproxima dessa abordagem, mas não é bem assim. Mas repare, isso vira um senso comum. A maioria das pessoas não lê, não estuda e repete o que ouviu do professor, o que ouviu da autoridade e tal, isso se configura como um senso comum. É um pacote ali de ideias que orienta você no trato da circulação das diversas correntes do marxismo. O althusserianismo ou marxismo estruturalista é isso. Ainda que você não tenha pesquisado, ainda que você não tenha lido, ainda que você não tenha parado para fazer o que a ciência exige, né? Que é a pesquisa, a reflexão, a dúvida e por aí vai. Outro exemplo, essa coisa que é muito forte na ciência política e no marketing eleitoral, quer dizer que moderar o discurso e ir ao centro aumenta a competitividade eleitoral. Veja, isso é um senso comum. Se você pegar 10 cientistas políticos do Brasil, 9,9 vai falar isso, né? E aí, eu lembro que em 2022, por exemplo, quando acabou a eleição, eu contratei o trabalho de 3 cientistas políticas que fizeram um levantamento, um mapeamento dos votos que a gente teve aqui em Pernambuco para tentar pegar critério de renda, gênero, escolaridade, faixa etária, os bairros, as cidades que a gente foi mais votados e por aí vai. Aí na recomendação que tinha lá, elas recomendaram meio que moderar o discurso para pegar um eleitor mais de centro, porque o discurso de esquerda mais radical seria supostamente mais nichado e por aí vai. E aí, veja, isso é um senso comum, as pessoas aprendem isso na universidade, está em texto, ainda que isso é equivocado, isso não é verdade, isso não é uma afirmação científica, não é verdade que sempre moderar o discurso aumenta a competitividade eleitoral, não é verdade que em todo país, em toda eleição, em toda conjuntura, moderar o discurso aumenta a competitividade eleitoral. Inclusive, quem acompanha aqui o canal viu que a gente já debateu isso 1 milhão de vezes, e aí, pegando exemplos recentes, né? O Guilherme Boulos, em 2024, e o Marcelo Freixo, em 2022, fizeram uma violentíssima moderação do discurso e da imagem. Ficaram mais competitivos eleitoralmente? Não. O caso do Boulos, inclusive, ele teve basicamente a mesma votação que ele teve em 2024 que ele teve em 2020. E aí, se você considerar que ele teve muito mais estrutura, muito mais tempo de TV, muito mais orçamento de campanha em 2024, dá pra dizer que, em termos relativos, ele reduziu a votação. Então, existe senso comum também no debate científico, no debate teórico. Um dos sensos comuns que circulam com bastante força é que você, se você tiver uma postura mais educada, mais polida, mais agradável com um determinado campo político, fica mais fácil de dialogar com a base daquele campo político. Com certeza, inclusive, quem está assistindo esse vídeo e é envolvido com política, com militância, já pode ter repetido isso alguma vez na vida. E aí, vamos lá. Eu nunca vi um estudo, um conjunto de estudos que comprove esse senso comum. E aí, faz sentido do ponto de vista lógico. Veja, fulaninho, chiboquinha, é aderente de uma determinada ideologia, de uma determinada organização. Se você quer dialogar com chiboquinha, é melhor você ter uma postura mais polida com a ideologia, com o campo político, com a organização dele, do que uma postura mais combativa, mais ácida. Faz sentido do ponto de vista lógico, mas nem sempre o que é lógico no plano das ideias é verdade na realidade. Eu afirmo categoricamente que eu nunca vi ninguém me provar que é verdade que você, adotando um tom mais polido, um tom mais conciliatório, você consegue disputar melhor a base social de um campo político adversário. Preste atenção nisso. Veja, e aí eu chamo você para reflexão conjunta. Você já viu algum estudo que comprova isso? Isso é um senso comum. Isso é algo que parece lógico, mas não necessariamente é verdade. Não necessariamente o que parece lógico, o que faz sentido, é verdade na realidade, né? Porque, assim, é lógico, faz sentido as pessoas tomarem vacina para prevenir doenças, né? E tem movimento antivacina com adesão, enfim, em massa, sabe? Então, essa é a primeira coisa. Eu reafirmo que nunca vi um estudo que comprove esta afirmação. E aí, esse tipo de afirmação, quando a gente está tratando da extrema-direita, ela, inclusive, é muito contraditório sobre quem usa. Eu estava dialogando com um companheiro trabalhista, eu não sei se eu posso falar o nome dele, que foi um diálogo com pelo inbox do Instagram, que não pediu autorização para falar, mas então não vou falar o nome. Mas eu estava dialogando com um companheiro trabalhista e ele usou esse argumento, né? Ah, que num debate com figuras do MBL, se você tiver uma postura mais polida, uma postura menos de enfrentamento, é melhor para dialogar com a base. E aí, o argumento que eu usei foi esse argumento que eu usei com vocês agora. Veja, não necessariamente isso é verdade. É preciso ter estudo, é preciso ter dados, é preciso ter pesquisas qualitativas para demonstrar isso, porque não necessariamente pode ser verdade. E a segunda coisa, esse raciocínio ele acaba sendo instrumental em vários momentos, que é, alguém poderia usar o argumento, por exemplo, um petista, dizendo que aqueles e aquelas que se propõem a fazer a crítica direta ao governo Lula e ao PT, qualificando, ao meu ver, de maneira correta, o governo Lula como neoliberal, estão se alienando e dialogar com a base petista. Porque, tendo essa postura mais dura, mais assertiva, você fecha um pouco os ouvidos daquela base para o seu discurso. E aí? Sabe, tipo, todo mundo na disputa política vai ter uma postura mais dura com algum campo e menos dura com outro campo que não é o seu. Aí, às vezes, você justifica a postura menos dura dizendo assim, não, é mais fácil dialogar, mas com outro campo você diz que não, tem que ir pra cima mesmo. Perceba que isso não faz sentido. E aí, é muito fácil contrapor esse argumento e dizer assim, mas peraí, então pra vocês tem que ser mais conciliatório, mais diplomático com figuras que estão perdidas, estão na base da direita e da extrema-direita. Mas não tem que ser mais conciliatório, mais diplomático com figuras que estão na base, por exemplo, do PT? Qual é o sentido? Entende? Como é que eu acho, como é que eu penso a questão? E aqui é um penso a questão muito mais a nível de reflexão teórica, né? Uma reflexão mais abstrata do que pesquisa na mão. E aí eu repito, eu não tenho pesquisa na mão para sustentar, a partir de dados empíricos, essa reflexão que eu vou mostrar para vocês. É a reflexão que eu faço a partir da minha prática política, que eu acho que vem dando certo. Vamos lá. Normalmente, a pessoa, quando está filiada a um campo político, a uma ideologia política, de maneira simplificada, essa filiação, essa adesão, ela tem três vetores. É um vetor de identificação com as ideias, né, com os elementos centrais desse campo político ou dessa ideologia. Uma filiação, uma afeição às lideranças, símbolos e organizações dessa ideologia ou campo político e uma memória afetiva, né? Então, tem gente que para... Eu já vi isso muito, inclusive, na eleição de 2022. Tem gente que é base do PSB, não é porque o PSB tem ideologia, porque foi convencido pelo progressismo do PSB. É porque um belo dia, anos atrás, Eduardo Campos foi na casa da pessoa, tomou um café, foi educado, foi simpático e a pessoa até hoje tem uma gratidão eterna, uma afeição pelo Eduardo Campos. E aí, por isso, vota no filho do Eduardo Campos, no outro filho do Eduardo Campos, em quem o filho do Eduardo Campos manda votar, e por aí vai. Ou então, algo que é muito comum, por exemplo, o presidente Lula está na política brasileira há mais de 40 anos, né? Então, quem faz militância, quem vai pra rua, não sei o quê, é bem provável, se a pessoa estiver na casa dos 40 anos, que ela tenha alguma foto com Lula, tenha encontrado Lula, que tenha falado com Lula, e o Lula foi educado, foi simpático, foi legal, foi qualquer coisa, que a pessoa tenha uma afeição pessoal, uma afeição emocional por ele. Então, normalmente, me parece que a identificação política, ela parte de uma conexão com as ideias, de uma conexão com lideranças, símbolos e com organizações políticas e de memórias afetivas, de adesão emocional. E quando eu falo adesão emocional, não estou minimizando, dizendo que é menos importante e tal. Política é feita também de afetos, de conexão de afetos, de laços de afeto. Beleza? O que é que eu acho? Eu acho que você não pode nunca desrespeitar a memória afetiva das pessoas. E aí, quem acompanha aqui o canal há anos vai perceber que toda vez que eu, por exemplo, vou fazer uma crítica ao presidente Lula, eu nunca, nunca desrespeito a afeição pessoal que as pessoas têm. Inclusive, vocês vão lembrar, vários vídeos aqui do canal eu falo assim: ó, tudo bem que você gosta do Lula, eu entendo que você tem afeição por ele, que você tem admiração, que você tem gratidão, mas aí dá o argumento teórico. Eu acho que você tem que partir da premissa sempre de respeitar a ligação emocional que as pessoas têm, ainda que esse respeitar não desconsidera ser duro, duro quando necessário, quando, por exemplo, essa adesão emocional está ligada a justificar elementos ideológicos fascistas, racistas, misóginos e por aí vai. Então você busca respeitar, você busca um certo distanciamento, não criticar diretamente a conexão emocional das pessoas, beleza? Ao mesmo tempo, nesse processo de disputar a consciência das pessoas, de fazer o debate político, a crítica, você é extremamente duro com lideranças e organizações políticas. Por quê? É sempre o elo mais frágil de qualquer adesão política. Inclusive, me lembra a Igreja Católica, eu fui católico por bastante tempo, e aí o padre Adriano, inclusive, saudades, padre Adriano, mandar um abraço para você. O padre Adriano arrumou um emprego para mim no escritório do seu Marcelino, que foi o melhor emprego que eu já tive de carteira assinada. Faz mais de 10 anos que eu não vejo o padre Adriano, espero que esteja vivo, bem, com saúde. Inclusive, se alguém aí conheceu o padre Adriano, que era padre da paróquia do Rosário, ali próximo do aeroporto, diga a ele que eu mandei um abraço, que eu gosto muito dele. Enfim, aí a gente ia questionar o padre Adriano, né? Não, mas a igreja apoiou a escravidão, a igreja apoiou o nazismo, a igreja apoiou não sei o quê. Aí o padre Adriano, muito esperto, ele sempre falava assim: não, quem apoiou foram homens. O papa pode falhar, o bispo pode falhar, o padre pode falhar, mas o cristianismo não. Então, assim, você separa a ideologia da prática concreta dos seres humanos, né? Porque o ser humano é falho. É fácil achar contradições na prática política dos seres humanos, das organizações. É fácil achar contradições, é fácil achar incoerência, é fácil achar falsidade, mentira, enganação. Então, ir para cima dos líderes das organizações, para mim, é o melhor meio de você desconstruir a adesão que as pessoas têm a determinada ideologia, você ser muito duro na crítica, ser muito incisivo e por aí vai. Você fazer com que a pessoa tenha que responder pelos problemas, contradições, desonestidades, eventualmente, daquela liderança, daquela organização política que materializa a ideologia dela. Eu acho que esse é sempre o melhor caminho. Então, por exemplo, vocês não me veem aqui no canal usando discursos como pobre de direita. Eu não faço isso, né? Não faço isso. Vocês não me veem aqui no canal fazendo discurso de demonização de evangélicos. Não faço isso. Nunca fiz. Vocês não me veem aqui no canal dizendo que todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista. Nunca fiz. Vocês não me veem aqui no canal maldizendo ou culpando o povo que votou em figuras da direita ou da extrema-direita. Nunca fiz isso. Porque isso acaba tirando o mérito do debate político e atacando as pessoas, e acaba caindo, inclusive, no caminho de atacar a conexão afetiva das pessoas. Eu sou muito duro quando o tema é evangélicos, por exemplo, na hora de criticar lideranças evangélicas, que eu chamo de burguesia da fé. Na hora de criticar o Silas Malafaia, Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdomiro Santiago e Companhia Limitada, é na titela, é pau. Na hora de criticar.
I love my morning coffee, but sometimes the crash hits harder than the caffeine. That's when I switch to Everyday Dose, coffee with benefits. It's real coffee infused with mushrooms, collagen, and nootropics, giving me smooth, focused energy that actually lasts. The Black Friday sale is on. Get 61% off your first coffee plus starter kit, a free A2 probiotic creamer, and over $100 in free gifts. Enter for a chance to win $100 cash or even get your entire order refunded. Head to everydaydose.com/podcast or use code podcast at checkout.
As lideranças da direita, da extrema-direita, do neofascismo brasileiro, é pau. Na hora de criticar o PL, o MBL, figuras Red Pill, como Calvo da Campari, Renato 38ão e Companhia Limitada, Pablo Marçal e por aí vai, é pau. Mas eu nunca ataco as pessoas. Eu nunca cheguei aqui, por exemplo, para dizer que a pessoa que é enganada por Pablo Marçal é um imbecil. Mas eu chamo Pablo Marçal de imbecil. Entende essa diferença? Eu acho que isso é fundamental, porque... É claro, se a pessoa tem adesão àquela liderança política, àquela organização, ela pode ter resistência. Só que vai chegar um momento, ou pode chegar um momento, que a resistência seja superada e a pessoa reflita sobre o debate, a fala, o argumento que foi ali colocado, e ela se afaste daquela organização, daquela pessoa. Ser duro com lideranças e com organizações políticas, e aí ser duro não significa não ter argumentos, né? Tem que ter dureza com argumentos. É fundamental para buscar quebrar esses vínculos e disputar as pessoas. Ao mesmo tempo, quando você vai fazer a crítica da ideologia, do conjunto de ideias, você precisa também ser muito duro, mas tomar o cuidado de não ofender as pessoas que são aderentes àquilo, ainda que sem negar chamar as coisas pelo nome. Então, um exemplo concreto para vocês. Quando, por exemplo, Tara de Kiev, ele faz aquele discurso dizendo que o menino da SEASA, só porque estava falando com gíria, ele deveria ser assassinado, né, sugerindo isso de maneira nas entrelinhas ali, dizendo que não posso falar o que ele merece porque senão seria processado e não sei o quê. Aquilo é um discurso racista e é um discurso que puxa um fascismo à la brasileira. A gente precisa chamar isso pelo nome, a gente precisa ser muito duro na crítica. Mas eu não vou chegar para uma pessoa que está conversando comigo e ela dizer assim, tu viste esse vídeo, eu acho que eu concordo. Eu não vou chegar para ela e vou dizer assim, fascista, você não presta. Nunca fiz isso. E aí, eu tenho uma vantagem, como estou na militância política comunista há muito tempo, né? Rodo o Brasil e tal, as pessoas já viram várias palestras minhas, tem vários vídeos no canal, tem texto, tem curso, tem discurso em ato e por aí vai. Você nunca me viu fazendo nada disso. Num debate, eu vou ser muito duro fazendo a crítica ao discurso, a ideia, mas se a pessoa, que é uma pessoa comum, que não é liderança, que é uma pessoa da base, se ela chegar para mim, a minha tática é o seguinte, eu já falei isso inclusive em outros vídeos do canal. Inclusive isso aconteceu hoje, né? Tava voltando da ótica, fui fazer um óculos novo, e aí tava o Uber ouvindo lá uma rádio falando de política, aí a gente começou a conversar, né? Começou a trocar ideia e tal, e tal, e tal. E aí ele veio com esse discurso que a esquerda só tem corrupção, só tem corrupto na esquerda. Qual é a minha reação? Eu nunca digo que a pessoa é desinformada, confronto de cara. A minha primeira resposta é sempre boto fé. E aí boto fé é maravilhoso, né? Porque eu boto fé, você não diz se concorda, se discorda, boto fé. Eu falo, eu boto fé, mas vê só. E aí começa o argumento, né? Eu nunca, quando eu escuto uma coisa meio absurda, eu nunca vou no sentido de vou logo confrontar, vou logo tal. A não ser que seja um absurdo a nível criminal. Já aconteceu também. Aí você começa confrontando, que aí, pelo amor de Deus, né, gente? Mas tirando casos que são da esfera criminal, de violência física contra as pessoas, você começa com um boto fé. Aí você já, não discordou de mim, não foi pro confronto, e começa. Mas tu não acha isso e aquilo? Mas tu já pensou por esse prisma, sempre numa perspectiva de diálogo, de trocar ideia e de confrontar a pessoa, mas sem um ar de professor de Deus, superior. E aqui, esse ponto é muito importante. Veja, a postura para confrontar a liderança de uma coisa é diferente da postura de confrontar as pessoas que estão na base do movimento. Para mim, uma figura, se eu encontrar na rua uma figura que é membro do MBL, eu não vou ser grosso, áspero com ele, não. A não ser que seja comigo, né? Educação é relação recíproca. Se vier puxar a ideia, tu é comunista, eu sou liberal. Vou dizer, é mesmo, bicho, massa. Mas por que tu é liberal? E vou trocar ideia. Inclusive, eu tenho certeza que pode ter alguém aqui nesse vídeo que isso já aconteceu. Seja pela internet ou seja na rua comigo. Outra coisa é com a liderança. Para mim, é muito claro que o melhor caminho para tentar quebrar o vínculo de adesão a uma ideologia é você, sem negar a importância do argumento, a importância da ideia de você ser superior ao debatedor é você ser muito duro, é você estar numa postura de real enfrentamento a lideranças e organizações políticas. Lideranças e organizações políticas. Eu soltei por esses dias um vídeo sobre o Calvo da Campari, né, que foi preso por agressão, tentativa de estupro e por aí vai. E algumas pessoas falaram assim, ah, Jones, mas tem que ter cuidado na hora de fazer a crítica a esse discurso Red Pill, porque tem muito jovem perdido nisso. Veja, tem muito jovem perdido nisso. Sim, é verdade. Mas eu não estava debatendo com um jovem perdido, né? Veja, não é isso. Eu, nesse vídeo, inclusive, comentei que eu tenho primos, sobrinhos, que estão na idade já de adolescência e que mostram uma certa adesão ao conservadorismo moral e sexual. Na conversa com eles, eu não chego e digo assim, ah, deixa de ser imbecil, isso é ódio às mulheres e tal. Não de cara. Eu vou tateando, vou construindo a ideia. Uma coisa bem, quase que maiêutica, sabe? Construindo a ideia, fazendo perguntas e por aí vai. Outra coisa é quando eu tô fazendo um vídeo falando de uma figura de projeção, de uma liderança desses movimentos. Aí não. Aí é na titela. Aí é na titela. Aí é, meu amigo, é uma postura, sim, necessariamente de confronto. Evidentemente, é preciso ter cuidado com certas posturas de confronto. Por exemplo, quando eu fiz o debate com o deputado Zé Vitor, né, que é um deputado que, inclusive, recentemente foi relator da destruição do licenciamento ambiental do Brasil, né, da PL da devastação. O deputado Zé Vitor, inclusive, bota aí na tela, Maxwell Debate com Três Irmãos, ele tem aquele jeito de falar mais calmo, falar mais mansa, falar mais tranquilo. Algumas pessoas até comentaram, pô, esse cara aí nem é de direita, ele tá só perdido. Olha, o cara é deputado, o cara é figura orgânica da bancada do agro, e aí as pessoas acham que porque o cara não é um imbecil, um troglodita bolsonarista, o cara pode ser... tá só perdido. O cara não tá perdido porra nenhuma. O cara é um quadro orgânico do agronegócio, mas tudo bem. E aí, o deputado Zé Vitor tem aquela fala calma, aquela coisa não era agressivo, não era histriônico. A forma de você debater com ele é muito importante. Se eu vou muito pra cima na forma, vai parecer que é um cara educado, um cara de boa contra um imbecil, né? É isso. Você tem que dosar também, dado que o confronto não diz respeito só à forma. O confronto é uma relação dialética entre forma e conteúdo. No debate, por exemplo, contra os social-democratas lá do espectro, né, 3 contra 3, no primeiro bloco do debate, eu errei a mão. Eu fui de uma forma que pareceu que eu estava sendo mal educado, que eu estava sendo chato e tal, falando muito, interrompendo, catimbando muito. Então, assim, às vezes você erra na forma. Por exemplo, eu, depois desse vídeo, inclusive, eu falei isso no autocrítica. Eu falei, eu errei na forma, eu exagerei um pouco. Então, você pode errar, né? Você precisa estar ligado nisso. Mas, e aí repito, a lógica do confronto não diz respeito só à forma, diz respeito também ao conteúdo e você adequa a figura que você está ali enfrentando, que você está ali debatendo. Até que alguém me prove o contrário, e eu estou 100% aberto, viu, gente? Alguém me provar o contrário, eu tenho que provar o contrário com pesquisa, com dado. Porque esse tipo de questão não se resolve só com a reflexão teórica, se resolve também com elementos empíricos para fundamentar a reflexão teórica. Até que alguém me prove o contrário, para mim, o melhor caminho para você tentar tirar a juventude, e não só a juventude, a classe trabalhadora de maneira geral, da influência de organizações da direita e da extrema-direita, é você respeitar os vínculos afetivos, não colocar isso no centro do debate, é você saber confrontar a ideia, mas sem que isso pareça um ataque pessoal à pessoa, e você ir muito para cima das lideranças das organizações que representam aquele campo político. Ir para cima na perspectiva de desmoralizar, na perspectiva de desmascarar, na perspectiva de mostrar que aquela pessoa é um embuste, né? É uma falsidade ambulante. Aí, alguém pode dizer assim, mas Jones, e o debate democrático? Gente, desculpa. Aí vem outra questão, aí vem uma ilusão liberal. Eu não quero debate democrático com a extrema-direita, não, viu? Não, porque tem, todo mundo tem contribuição. Não tem. Esse negócio, não, todo mundo tem contribuição, todo mundo tem ideia boa, tem que pegar as melhores ideias de cada lado. Não existe ideia boa na extrema-direita. E assim, não dá para olhar para elementos isolados de um discurso e dizer assim, ah, fulaninho é racista, fulaninho é misógino, fulaninho é elitista, fulaninho odeia trabalhador, quer destruir direitos trabalhistas, mas fulaninho tem uma ideia boa. Desculpa. Não. Não. Viu? Simplesmente não. Com figuras da direita, da extrema direita, com figuras que defendem um programa político-econômico que é um programa objetivamente de morte para a classe trabalhadora, esse negócio. Não, vamos pegar aqui uma ideia boa. Que é tipo assim, o fulaninho, ele defende destruir o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele defende privatização em massa, ele defende desfinanciar o SUS, ele defende entregar ainda mais a economia brasileira para o capital estrangeiro, mas ele tem uma ideia muito boa em termos de justiça tributária, de aumentar um pouquinho a tributação para os ricos. Então, vamos dialogar? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente vai para o enfrentamento. Acho que a gente vai para o enfrentamento. Eu não acho que você, a figura que é um adversário político, ou, a depender da situação, um inimigo político, porque ele proferiu uma ideia boa, ou tem alguma ideia que não é tão bizarra, e significa que você vai focar nas convergências. Eu acho que não. Acho que você foca em demarcar o campo e dizer assim, ó, cuidado. Essa mesma figura que tem uma ideia boa, essa figura defende isso, defende isso, defende isso, defende isso, defende isso, que é nocivo para você, trabalhador, que é nocivo para você, jovem, que vai prejudicar a sua vida, que vai destruir ainda mais sua vida. É assim que a gente encara os debates com a direita e com a extrema direita. E é assim, modesta parte, eu acho que vem dando certo, né? Eu, inclusive, encontro várias pessoas na rua que me falam que eram ANCAP, que eram da direita, que eram da extrema direita, e que o nosso trabalho teve contribuição para a pessoa superar esse tipo de adesão ideológica. É claro que alguém pode dizer que isso é evidência anedótica. E é. Né? É isso. Isso não é uma evidência científica. Mas todos nós trabalhamos com a reflexão teórica, com um certo feeling teórico, sociológico e com evidências anedóticas. Dado que, até onde eu sei, nenhum partido político vem fazendo, nenhum partido político, nenhum movimento social, nenhuma organização política no Brasil, no campo da esquerda, socialista, marxista, trabalhista, comunista, vem fazendo pesquisas sistemáticas para buscar encontrar quais são as táticas de comunicação adequadas para disputar a consciência das pessoas e fazendo, inclusive, segmentações, né? Segmentações de renda, segmentações de gênero, segmentações de faixa etária e por aí vai. Então, o que a gente tem aí tateando, e a partir do resultado imediato, ver qual é a tática que está se adequando mais. Então, eu não acho que para tirar um jovem da influência do Red Pill, do MBL e por aí vai, o caminho é ter uma postura mais conciliatória, mais de boa, não. Eu acho que o caminho é ir para cima. É por isso que eu chamo figuras como Tara de Kev só de tarado, né? É isso. É por isso que eu chamo Jair Bolsonaro de bandido, porque ele é bandido, sabe? É isso. Eu acho que com as lideranças desse tipo de organização, de movimento, você tem que ser duro mesmo e tem que fazer com que a pessoa que está sendo confrontada tenha que lidar de frente com as contradições dos seus líderes, das suas organizações. Até este momento, esse é o caminho que a gente defende. Se alguém me provar, Jones, aqui está provado que a sua tática de comunicação em política está errada, aí beleza, aí a gente muda. Você vê isso, né? Tem lá no meu Instagram um e-mailzinho, tal, quem quiser mandar, pesquisa. Material e tal, fique à vontade. Mas, neste momento, é assim que a gente pensa, é assim que a gente encara. Inclusive, é isto. Eu acho que eu deixei isso mais ou menos claro naquele debate contra 20 conservadores, né, do Spectrum. Quem viu o debate viu a diferença marcante de trato que a gente teve entre figuras que se liam como conservadoras, mas não eram militantes, não eram de organização, não tem pretensão de ser candidato, e as figuras do União Conservadora, que, inclusive, os que estavam ali, vários são dirigentes, vários são influências, vários têm perspectiva, inclusive, eleitoral, de ser candidato o ano que vem. Então, a diferença de trato entre uma pessoa normal, que se lê como conservadora, e uma pessoa que é militante, que é influência, que é possível candidato, acho que ficou claro naquele debate a metodologia que a gente adota, é como é que a gente trata de forma diferente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.